Estamos de volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje recebo aqui no estúdio Lívia Grise, psicóloga clínica intercultural, a falar sobre as dores da imigração. Nos blocos anteriores, já demos aquela introdução e agora nesse bloco, Lívia, vamos focar aqui, amor, vínculos e imigração. Uhum. Estamos no mês do Dia dos Namorados, né? Isso. Fala-se muito de amor, de relação. Como que a imigração atravessa os vínculos afetivos e o amor também migra?
Migra, mas o contexto muda completamente, né? Então, assim, um casal que tinha uma rede de apoio, né? Tanto de convivência com família e com amigos e com seus hobbies, suas atividades individuais, né? No país de origem, eles passam a se ver juntos, sozinhos, digamos assim, nesse
só um e o outro aqui,
nesse,
né?
Núcleo, exato. Então, assim, isso gera um impacto muito grande, né? Algumas pessoas relatam uma experiência de muita aproximação, crescimento, amadurecimento desse casal, né? Mas também tem experiências de conflitos, porque existe um excesso de presença um do outro.
Uhum.
Né? Então, é importante a gente pensar, né, sobre isso e até na importância de que cada um possa, né, desenvolver o seu espaço individual no lugar que você escolheu viver e manter o espaço da conjugalidade. Né? Uhum. Então, acho que um relacionamento para ter saúde, ele tem que ter presença, mas também tem que ter um certo distanciamento,
uhum,
né? É um jogo, uma dinâmica, digamos assim, né? De aproximação e separação, né? E isso é um desafio.
Enorme, enorme, enorme. Eu recebo, inclusive, durante esses anos todos, eu recebi muitos casos, infelizmente, vi muitas famílias dissolvendo, uhum, né? Nesse processo todo, e muitas vezes por essas questões, né? Por excesso de convivência. Foi exatamente o que você falou aí. E é interessante que a gente percebe o seguinte, lá na Associação UAI, nós criamos o grupo As Meninas da UAI, que é muito para ajudar nessa individualidade, né? Isso. Fazer a mulher existir fora daquele contexto, marido e mulher somente, né? E criamos os Putos da UAI, que seria o grupo de homens. E é muito interessante. O grupo das mulheres funciona perfeitamente.
Uhum.
E o grupo dos homens já não. E o que eu mais escuto, o que eu mais recebo, tanto de homens, eu recebo muitas famílias, e recebo, por incrível que pareça, muitos homens que vêm conversar comigo exatamente sobre isso.
Uhum.
E mulheres que relatam exatamente isso. A mulher acaba se integrando mais rapidamente. A mulher está mais aberta para esse convívio com pessoas novas. O homem, além de ter mais dificuldade, muitas vezes ele depende da mulher para interagir com os outros.
Uhum.
Isso gera um problema enorme.
É. E a mulher, ela também está mais habituada culturalmente a falar da sua experiência,
exato,
dos seus sentimentos.
O homem,
né?
É mais fechado.
Isso, então assim, esses encontros, eles viram experiência de partilha, né? Das dores, por exemplo, comuns da migração, de troca, isso fortalece.
Uhum.
Né? Sempre quando você está com outro que está vivendo algo semelhante ao que você vive, é um
muito
ponto
rico
de ancoragem.
Isso é muito
de troca,
rico.
De apoio.
Exato.
Não é? Então, assim, e aí vamos pensar, por exemplo, um casal onde um foi expatriado.
Uhum.
Então, essa pessoa vem trabalhando, não é? Vem com toda essa segurança, e o outro não, o que vem acompanhante.
Uhum.
Né? Seja homem, seja mulher.
E muitas vezes largou a sua profissão lá no Brasil para acompanhar, né? Seja o marido, seja a esposa.
E essa escolha do casal, apesar de ter sido feita de forma conjunta, ela só vai ser vivida,
exatamente,
quando você chegar aqui.
Exatamente.
Né? Então, por exemplo, vamos supor, a mulher que deixou de trabalhar, e aí ela vai ter, às vezes, claramente, ou às vezes sem perceber, um ressentimento por ter aberto mão da vida profissional dela. Né? Ela passa a depender financeiramente do marido e antes não dependia.
Exato.
Né? Então, assim, são dores a mais, né, que você coloca.
E na hora da pressão, dos desafios que todo e qualquer imigrante vai passar por eles, independente da preparação, da organização, do planejamento,
uhum,
vai passar por desafios, nessa hora em que esses sentimentos ficam mais intensos, mais aflorados, aquele acordo, né, que muitas vezes a pessoa tinha feito com ela mesma,
uhum,
aquela aceitação de ter aberto mão da vida profissional lá para acompanhar esse companheiro, já começa a virar cobrança.
Isso. Ah.
Né? Sai da fase da aceitação para cobrança. E aí começam os conflitos.
Ah. Às vezes até você ser ríspido com o outro, impaciente.
Exato. E nem culpar mesmo o outro.
Isso. Então, eu escuto isso, né? Às vezes a mulher diz, ele diz, o dinheiro é nosso, é da nossa família, a gente acordou, mas eu não me sinto confortável.
Uhum.
Né? E aí vem a tristeza, o luto, né? Pela perda do lado mulher profissional, nesse caso especificamente, né? Porque isso pode acontecer com o homem também, né? Claro. A mulher ser expatriada e ele vir acompanhando. Então, são muitos desafios que o casal migrante enfrenta.
Exatamente. E dentro desses desafios, Lívia, o que, que você apontaria como as dores mais comuns vividas pelos casais no contexto migratório?
Eu acho que o mais comum está relacionado ao ritmo de cada um. O ritmo como cada um vive, né, o processo de aculturação e o luto migratório.
Uhum.
O ritmo e a forma também. Tá? Então, por exemplo, falando de luto, eu lembrei, não é? Por exemplo, um casal. É muito comum divórcio depois da perda de um bebê ou de um filho, né? De qualquer idade. Porque cada um vive o luto de uma forma. Isso gera atrito e ressentimento.
Uhum.
Vamos supor, um vive o luto de uma forma de querer deixar isso para lá, né? Querer esquecer, virar a página e vive a vida, né? Assim, e o outro fica mais triste, né?
Mais apegado à situação em si.
Isso, até porque às vezes existe uma culpa de ficar bem, né? Uhum. Ah, se eu perdi um filho, como é que eu vou ficar bem?
Exato.
Né? E aí existe um ressentimento com o outro. Como é que você consegue sair e continuar vivendo a vida? E o outro diz, se eu for ficar com você, me conectar com essa dor toda, a gente vai ficar em depressão.
Uhum. A vida continua. Né?
Então, assim, vamos pensar nisso para o luto migratório. É semelhante.
Uhum.
Né? Então, as pessoas, porque eu tô com saudade do Brasil, e fica na falta, e fica na tristeza, enquanto que o outro tá, vamos, né?
Vamos reaprender, curtir,
fazer novas amizades. Exato. Então, isso pode gerar conflito. Então, essa diferença, cada um vai viver o ritmo de um jeito.
Uhum.
E, às vezes, como tá ali só o casal, né? A gente tá falando ainda de um casal sem filhos, isso gera um afastamento e uma solidão. Então você diz, eu tô aqui com ele, mas eu me sinto sozinha, porque ele já tá aí adaptado, ou ela, e eu ainda não, eu vivo de uma outra forma, né? Então eu acho que a questão do ritmo, de como se vive esses processos de aculturação e luto são principais.
E isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? E do que se fala, inclusive.
Sim.
Olivia, e quando o casal é intercultural? Quais que desafios específicos costumam surgir?
O casamento intercultural ou relacionamento intercultural, ele é um relacionamento que tem um nível de desafio de estresse muito alto.
Exato.
Tá? Inclusive, é muito comum o divórcio.
Uhum.
Né, entre casais que são de culturas diferentes. Então, por quê? No início de um relacionamento, existe a fase que é de enamoramento, que é de encantamento. É como aquela fase que eu falei do processo de aculturação, né? A lua de mel. Então, no começo, tudo são flores. Às vezes, acontece desse casal se formar até estando à distância. Às vezes, sei lá, por um aplicativo, por exemplo. Uhum. Então, a pessoa vem do Brasil, conhece alguém, ou se conhecem no carnaval do Brasil.
Uhum.
Vamos usar o clima de carnaval. E aí, a pessoa vem pra cá ou vai pra lá. Muitos mudam de... Um vai ter que mudar,
uhum.
né? Se foi à distância, né? Às vezes, acontece de o casal ser de nacionalidade diferente. Vamos supor, ele é alemão, ela é francesa e se conhece em Portugal.
Uhum.
Então, veja. Né? Então, assim, são culturas diferentes. E a cultura de cada um traz esses códigos culturais, né? De como se relacionar. Então, a forma de amar, a forma de demonstrar afeto,
uhum.
né? A forma de sentir ciúmes, por exemplo. Isso é uma coisa que também é muito presente, essa questão da desconfiança em ciúme.
Uhum.
Quando são homens, né? Portugueses ou de outra cidadania europeia com mulheres brasileiras, por conta de um estigma social.
Exatamente.
Em relação à mulher brasileira, que
isso
é negativo.
É muito forte,
né? E às vezes essas mulheres são vítimas, inclusive, de violência nesses relacionamentos interculturais. Né? Então, assim, é isso, né? Além do desafio de um e outro serem pessoas diferentes, que isso existe em qualquer relacionamento afetivo, existem essas diferenças todas da cultura, né? Dos códigos, de como cada um vivencia isso.
Pronto. E no campo dos vínculos familiares, quais que são os impactos da imigração?
Então, a gente pensa numa estrutura de um casal, né? Quando você pensa numa família, ainda fica mais complexa, né?
É mais gente.
É mais gente, né? A dinâmica é maior. Então, cada um também vai ter o seu ritmo e a sua forma de viver. A adaptação e os lutos, né? Então, assim... Geralmente, quando os filhos são pequenos, né, bebês ou filhos pequenos, essa adaptação é mais fácil para as crianças. Né? Já vão para a escola, isso facilita a socialização, fazer amizade. Né? Apesar de que tem crianças também que sentem muito o impacto. Né? Então, essa mãe e esse pai, além dos seus lutos pessoais e da sua mudança, né, e todo o impacto que isso tem na sua vida subjetiva, vai ter que lidar com o do filho. Né? Então, é uma responsabilidade. Né? Foram os pais que escolheram migrar. Então, não dá para colocar esse peso na criança, o que, inclusive, alguns pais fazem. Ah, eu migrei. Nós migramos para dar uma vida melhor para o filho. Né? Então, eu já ligo o alerta, né? Porque é muita responsabilidade, claro, né, para a criança. E esse peso é sentido, né, de alguma forma. E às vezes é cobrado, né? Eu vim por você. Às vezes acontece até do filho se adaptar muito bem, ficar adolescente, gosta de morar em Portugal, e os pais, de repente, um ou outro, não se adaptarem. Então, algum querer voltar.
É muito
voltar.
Sofrimento, gente.
Né? Então,
dizer,
poxa, meu filho vive muito bem, tá adaptado, eu não gosto, mas eu vivo aqui por ele. Então, assim, isso é muito delicado. É. Às vezes acontece, vamos pensar, numa família mais complexa, onde tem um filho pequeno e um adolescente. O pequeno se adapta, o adolescente não. E quer voltar. Né? E aí, o que é que faz? Né? Então, assim, no cenário familiar, né, essas dificuldades...
A complexidade é muito maior.
É muito maior.
Né? Porque é aquilo que a gente fala, quando para a gente perceber uma família integrada, a família como todo tem que estar integrada. Basta um não estar para desequilibrar toda essa harmonia, todo esse processo.
Exato.
Né?
E a família, ela tem as fases de ciclo de vida. Né? Os filhos vão crescendo, o casal vai amadurecendo, então as mudanças ocorrem e já tem desafios próprios da família. Né? Então, quando a gente coloca essa família num contexto de imigração, ela ainda vai acumular os desafios da experiência de imigração. Né? Então, assim... É comum também o fortalecimento desses vínculos, né? As famílias passarem a ser uma base muito forte. Isso é muito legal, é muito positivo, né? A gente tá falando muito das dores, mas é importante falar isso também. Tanto o casal...
Que não são só dores, né?
Pode fortalecer o vínculo e amadurecer e crescer junto, como a família também. Né? Às vezes, lá no Brasil, o cuidado com os filhos é muito partilhado. Né? Com os avós, com rede de apoio, com babás.
Exatamente.
Aqui não tem. Né?
É.
E outra coisa também que eu lembrei agora que é muito importante são as tarefas domésticas, né? Algumas pessoas obviamente têm isso, né? É contratado, tem serviço para limpeza, para tudo, mas é exceção, a grande maioria
usual.
Não.
É.
Né? Então você passa a ter que cuidar da casa também. Isso gera muito conflito, inclusive, entre os casais.
Muito, muito. Né? Exatamente. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum, 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso com Lívia Grise, psicóloga clínica intercultural. Você pode nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, no programa de entrevista Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. E, claro, nos acompanhar nas mídias, Instagram, Facebook. Basta procurar Alexandra Gomide, Associação UAI, Olhar Brasileiro em Portugal. No programa de hoje, o nosso foco é as dores, é falar, né, sobre as dores da imigração. Diante de tudo que conversamos até aqui, fica claro que a migração exige não apenas adaptação prática, mas também cuidado emocional. E é sobre caminhos possíveis que queremos falar no próximo bloco. Fiquem agora com o nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir. Não saia daí!
Sobe Depois de muito tempo fui entender aquele homem. Eu queria ouvir muito, mas ele me disse pouco. Quando se sabe nada sei. Só depois de muito tempo comecei a entender como será meu futuro, como será o seu. Se meu filho nem nasceu, eu ainda sou. Hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Cantar depois. O quê?
Eu me sinto. cheiro de algum trem que não passa por aqui, que não passa de ilusão. Entre mortos da mesma bebida, entre tantos corpos, com a mesma ferida, eu me sinto um estrangeiro, passageiro de algum trem, que não passa por aqui, que não passa de ilusão, eu me
não há mais muito a lucidez entre o uniforme e a nudez.
Quero viver meu presente e lembrar tudo depois. Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer. E vejo flores em você. E mais recordações. Quero viver meu presente e lembrar tudo depois. Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer.
vejo flores em você. Que vejo flores em você. Que vejo flores em você.
Ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide e hoje recebo aqui no estúdio Lívia Grise, psicóloga clínica intercultural, a falar sobre as dores da imigração. Nesse bloco, Lívia, vamos focar na psicoeducação, cuidado e caminhos possíveis. Falar sobre essas dores, como estamos a fazer neste programa, já pode ser considerado uma forma de cuidado de saúde mental?
Sim, a psicoeducação é um nível fundamental de cuidado, né, na saúde mental. A gente está atuando a nível primário de intervenção, né, que é com a prevenção. Então, a gente poder falar sobre isso, nomear essas experiências, levar esse conhecimento, né, para o público imigrante, já faz com que eles possam perceber, identificar, né? E poder, então, parar para cuidar desses processos.
Porque muitas vezes nem eles percebem que estão dentro de uma crise ou dentro de algum, né?
Exatamente. Geralmente, o imigrante, ele para para pensar na ajuda psicológica quando vem algum sintoma. Né? Então, ou quando entra numa crise, né? Ou quando já vai se configurando, por exemplo, um quadro de ansiedade ou de depressão. Né? Então, a nossa ideia, né, é poder intervir, né, psicologicamente, a partir da informação. Né? Então, esse espaço, né, é muito importante, né, que a gente fala aqui todo mês, para que a gente possa promover isso.
Com certeza, com certeza.
Porque faz com que a gente possa, de repente, evitar a evolução né, negativa dessas experiências, a partir desse... reconhecimento.
Claro.
Né?
Claro. E é importante chamar atenção aqui para quem está chegando agora. O nosso tema de hoje, as dores da imigração, é tratado justamente por isso, porque a gente sabe que a imigração ela traz dores, mas dores não só para o imigrante, mas para a comunidade que acolhe também. Nós temos o nosso fórum, As Dores da Imigração, que teve a sessão inaugural em janeiro, mas agora em março nós teremos sessões no dia 4. 11 e 18 de março, você é nosso convidado lá na página da Associação UAI. Vão entrar todas as informações para que vocês participem, porque é isso que a Lívia comentou aqui agora, né? Esse é o primeiro passo, a informação ela é fundamental até para você perceber que você não está sozinho.
Exato, esse é um ponto principal.
Essa dor não é só sua.
Não é só sua, né? E você não está sozinho e não precisa passar sozinho por isso. Né? Então, assim, esse apoio, né, que a UAI oferece no âmbito do aconselhamento psicológico é muito importante. E a gente tem focado cada vez mais na prevenção. Né?
Com certeza.
Na tentativa de atuar a nível realmente primário e promover esse cuidado. Né? Tem um questionário também, né, que foi desenvolvido na associação, para que a gente possa aplicar para quem quiser responder, para as pessoas que procuram a UAI para qualquer serviço, né, com a intenção de avaliar o nível de bem-estar dessa pessoa migrante. Né, e poder
até
oferecer...
Até para que a gente possa atuar, né, em cima das respostas. É importante a participação nessas enquetes.
Exato. Então, assim, a ideia é identificar, não é? A pessoa, o próprio preenchimento do questionário faz com que a pessoa, de repente, até perceba, não é? Com as perguntas, que ela tem pontos importantes e que podem ser trabalhados. E, no final, tem a pergunta de que se essa pessoa tem interesse de ter, né, uma escuta psicológica.
Uhum.
Né? Então, a ideia é que a gente possa fazer isso, não é? Cuidar cada vez mais, levar esse tipo de informação que é tão relevante, né, para que esses migrantes possam atravessar essa experiência migratória, né, que pode ser tão boa, com saúde e cuidado.
Claro. Pois é, Lívia, mas então como perceber que a psicoeducação já não é suficiente e que é importante procurar essa ajuda profissional?
Isso. Quando você tem a informação, né, e não consegue, a partir dela, lidar sozinho com essas emoções, esses afetos, e isso está interferindo na sua vida, né, impactando seus relacionamentos, o seu sono, às vezes é muito comum também o apetite, né? A alimentação, ou perda de peso, ou ganho de peso. É, se você está muito estressado e angustiado, é o momento de procurar, uhum. né? De procurar ajuda. E existe esse suporte, é importante, né? Para que você possa cuidar e não evoluir para um quadro emocional mais grave.
Exatamente. E é importante a gente ressaltar aqui, né? O aconselhamento psicológico lá na Associação UAI, ele é gratuito. Uhum. E é feito com a Lívia, que está aqui com a gente, né? Quem está acompanhando. Olha que delícia de conversa, né? De conhecimento e possibilidade de acolhimento, né, Lívia? Isso é fundamental. Então, é importante a gente ressaltar a importância de existir tanto o aconselhamento psicológico quanto a psicoterapia no cuidado do sofrimento migratório. E é importante deixar claro aqui que lá na Associação UAI, a gente faz o aconselhamento. Essa psicoterapia, ela é feita fora da UAI.
Isso.
Não é, Lívia?
É. O aconselhamento psicológico, né, é feito por mim na UAI. E nesse momento, é um momento de acolhimento, né? Onde a pessoa vai poder falar sobre as dores da imigração, né? E outras dores também, né? Mas sendo imigrante. Ter um tipo de orientação e de apoio psicológico mais pontual.
É, porque muitas vezes basta uma conversa, uma orientação por um profissional que entende. Isso. Ou seja, uma conversa bem orientada, muitas vezes resolve-se ali.
Isso, e às vezes...
E se for preventivamente, vai resolver ali.
Sim, e às vezes acontece mais de uma sessão. Né? Então, assim, eu recebo a pessoa, tem uma sessão de aconselhamento, e aí essa pessoa retorna, né? Na outra semana, ou depois de 15 dias, enfim. Né? Então, tem acontecido isso também, né? Mas de ser algo mais pontual, né? Eu tenho relatos...
É um suporte mesmo.
É um suporte, né? Então, assim, por exemplo, teve uma pessoa que eu atendi 3 vezes, e ela disse, olha, eu já estou me sentindo bem, eu consegui lidar com a questão, trouxe uma problemática em relação ao trabalho, né? Uma coisa bem específica. E ficou muito feliz e disse que não ia mais voltar porque tinha conseguido se situar, né?
Olha,
e se organizar
que
bem.
Que coisa boa.
É, então assim, mas tem muitos casos, né? E por isso que a gente tem tentado tanto levar essa informação e atuar de forma preventiva. A maioria dos casos, as pessoas já chegam num nível de sofrimento muito grande.
É aquilo que a gente falou, né? Muitas vezes já chega quando realmente vai precisar do tratamento isso. E não só o aconselhamento.
Exato. Às vezes até de um encaminhamento, por exemplo, para a psiquiatria, né? Então a gente tem esse cuidado lá na UAI. Temos uma rede de profissionais, né? Onde temos parcerias. E esses encaminhamentos podem ser feitos, né? É, acontece também, né, de eu encaminhar para a psicoterapia e haver um desejo de continuar comigo. Então, hoje eu tenho também a possibilidade desse atendimento presencial aqui em Braga, né? Num consultório particular e também do atendimento online, né? Que é algo que também é muito...
Que é viável, é possível.
Viável, não é? Assim, eu estou acompanhando, por exemplo, pessoas que moram em outras cidades de Portugal que procuraram a UAI.
É porque é muito interessante isso. É o que eu sempre falo. A sede da UAI está aqui em Braga, mas o alcance da UAI é nacional. Não tem como. Hoje, com a internet... E com a atuação da UAI muito presente na comunidade, acaba atingindo brasileiros por todo o país, inclusive nas ilhas.
Isso, né? Exato. É. Então é isso, né? Através do aconselhamento psicológico da UAI, hoje eu acompanho uma pessoa que mora em Portugal, mas não mora em Braga. Né? E essa presença, esse espaço de cuidado psicológico através do atendimento online, ele é amplamente validado. Né? Ficou muito comum a partir do momento da pandemia, né, de Covid. Foi quando, inclusive, eu comecei a atender online ainda do Brasil e comecei a atender brasileiros em outros lugares...
Moravam fora do Brasil.
Do mundo, exato. Né? Então, isso amplia a clínica, né? E tem tantos resultados quanto o atendimento presencial. Apesar de que algumas pessoas preferem o presencial.
É, eu costumo dizer o seguinte, no caso do imigrante, a vida dele já está... O contato dele com família, com amigos, já é todo virtual. Então... Quando ele pode ter esse contato presencial, alguém para conversar sem ser através de uma tela, faz toda a diferença, né?
Isso. Algumas pessoas falam desse
quando
sentimento.
Quando é possível, é preferível que aconteça no...
Pois é. Isso a gente escuta, né? Eu escuto na Uai, assim, a pessoa, ai, que bom estar aqui, eu me sinto num pedacinho do Brasil.
Exato, eu escuto, a gente escuta isso lá na Uai todos os dias, é.
Então, assim, isso a é presença bom. Física, né, o contato, um abraço, de repente, no final, uma situação assim, né, já é interventivo.
Claro, com certeza. Olivia, infelizmente, nosso horário está chegando ao final aqui, mas para quem está a ouvir o nosso Olhar de Lá e de Cá hoje, se reconhece nessas dores, que mensagem final você gostaria de deixar?
Eu gostaria de falar que o cuidado psicológico, ele não é luxo, ele é essencial para o plano migratório, né? Ainda a psicologia e o cuidado psicológico é visto de uma forma como algo para alguém que está adoecido ou que é louco, né? A partir desses estigmas. E isso impede essa pessoa de procurar cuidado. Ou até o fato de ser imigrante ter que dar certo. Existe essa pressão. Então, é outro ponto que às vezes dificulta que esse imigrante procure cuidado, né? Então, eu queria reforçar essa importância, né? Essa importância de colocar o cuidado psicológico como algo essencial e de base no plano migratório. Né? Não é fraqueza, não é falha. É ser humano. Realmente, migrar é uma experiência extremamente impactante, né? Em todas as áreas da vida. E vai ter, você querendo ou não, impacto emocional. Né? Então, quanto antes você coloque isso de uma forma preventiva, eu acho que o seu processo de imigração ele vai tender a ser mais satisfatório.
Isso que você falou, a sua mensagem foi muito clara, e eu acho importante a gente chamar atenção justamente isso, essa busca por esse acompanhamento, por essa preparação, ela deve acontecer, inclusive, antes da mudança.
Isso.
Né? Inclusive, quem está no Brasil e nos acompanhando, a gente já fica aqui, eu acho que é importante também já sinalizar. Já comece a conversar, se tiver o seu psicólogo aí, já conversar com o seu psicólogo. Mas, principalmente, alguém que consiga te acompanhar nesse processo. A Lívia, já que você atende online, né, Lívia? Pode ser uma opção também. E é importante deixar isso claro, que isso tem que acontecer preventivamente. As dores aqui serão muito mais suportáveis. Elas existirão.
Mas podem existir acompanhadas, né? Exatamente. E a minha ideia é poder facilitar, né, que você se sinta em casa, em qualquer lugar do mundo.
Exatamente, perfeito. É isso, migrar não é apenas mudar de país, é reconstruir-se, é negociar identidades, enfrentar perdas, rever expectativas e reaprender a pertencer. Falar sobre as dores da imigração não é enfraquecer a experiência migratória, é amadurecê-la. É conhecer que coragem, vulnerabilidade caminham juntas. Agradeço profundamente a sua presença aqui hoje, Lívia. Sensibilidade e responsabilidade com que nos ajudou a olhar para esse tema. E a você que nos acompanha, cara ouvinte, fica uma reflexão. Cuidar da saúde mental também é um ato de responsabilidade consigo e com a comunidade. Este é mais um Olhar de Lá e de Cá. Continuamos a construir pontes com verdade, consciência e humanidade. Tenham todos uma excelente semana. Domingo que vem, de 8 às 10 da manhã, estaremos aqui novamente. Beijinhos e fique agora com o nosso último bloco musical. Tchau, tchau.
Resolveu seguir atrás, cara e coragem. Só que você sai em desvantagem. Se você não tem fé, se você não tem fé, te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda, dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa que se vive.
ouvir em qualquer lugar.
Mostro o trecho, uma passagem de um livro antigo. pedi pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não tem.
tempo que eu penso a você, vai me dominando assim, que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não. Talvez com medo da escuridão, ficaremos a